A gente vai falar agora sobre o ISS Tecnológico, que está com as inscrições abertas, e vamos falar sobre esse assunto com o Franz Dalbello, que é diretor de inovação de Maringá e está aqui com a gente no estúdio. Olá, boa tarde, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde, Luciana.
Bom, para quem não sabe ainda, o que é o ISS Tecnológico?
Luciana, o ISS Tecnológico ele é um edital de inovação, né, considerado, entra junto com os editais de inovação, classificados, né, como edital de inovação, e a ideia é fazer uma renúncia fiscal, ou seja, o município abre mão do recebimento do ISS para fomentar a inovação dentro do município de Maringá. Então, uma empresa que o ano passado fez alguma contribuição, pagou ISS, né, qualquer empresa, eles podem, esse ano, pleitear o uso desse recurso, ou seja, deixar de pagar algum valor de ISS, né, que a professora faz o que a gente chama de renúncia fiscal, para fazer o investimento desse dinheiro em algum produto que gera inovação.
Qualquer empresa pode participar?
Qualquer empresa pode participar, que recolha ISS, né, porque como é a renúncia fiscal, uhum, então ela tem que ter contribuído ISS o ano passado.
Para poder esse ano recolher.
Para poder esse ano trabalhar.
Ela não vai receber dinheiro, né? Ela vai deixar de pagar.
Isso, ela não vai receber dinheiro. Então vamos imaginar lá, uma empresa que, por exemplo, o ano passado pagou R$10 mil de ISS. Esse ano, se não me engano, R$10 mil ela pode abater até 30%, não, 20%, acho que R$10 mil, eu preciso pegar a lei certinho, mas eu acho que é 20% do valor pago. Então, ou seja, R$2 mil ela deixaria de pagar de ISS esse ano, e aí esses R$2 mil ela pode comprar em equipamentos ou outras coisas, ou investir em tecnologia, desde que se sirva para fomentar alguma outra coisa inovadora dentro da empresa dele, desenvolver alguma coisa.
Como participa desse edital?
Esse edital, ele precisa preencher um formulário que está no site da prefeitura, né? E mandar o projeto para nós lá na Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico. Aí vai ser avaliado toda a documentação, se está tudo em ordem. E aí a gente vai avaliar se aquele contexto pertence à característica de inovação, né? Ou seja, tem a característica de inovação em cima disso, se os produtos ou bens e serviços ou melhorias em processos, atende às demandas que a gente chama, né, para classificar isso como inovação, e aí sendo autorizado, é autorizada a renúncia fiscal dele, ou seja, ele deixa de pagar o ISS tecnológico esse ano, desculpa, o ISS esse ano para em detrimento do ISS tecnológico.
Uhum. Dá um exemplo para a gente de inovação, né, um investimento em inovação num ambiente empresarial.
Na realidade, você pode trabalhar várias coisas, né? Contemplando, assim, falando especificamente do ISS. E vamos pegar um exemplo, talvez, empresas, por exemplo, de manutenção de carro, oficinas mecânicas e tudo mais, e que queiram implantar algum recurso novo, tecnologias novas, porque essas empresas que prestam serviço recolhem muito ISS. Elas podem utilizar isso para comprar equipamentos, comprar softwares, novas tecnologias, por exemplo, que ele queira implantar na empresa dele.
Um software de gestão, por exemplo, numa empresa que oferece serviços de manutenção de carros.
Por exemplo, pode ser. Uhum. Se ele não tem um sistema de gerenciamento, aquele sistema vai permitir ele melhorar o processo dele, gerenciar melhor, desde que isso comprove isso, ele pode comprar, pode utilizar esse ISS para aquisição de softwares, por exemplo.
Aquisição de software é alguma coisa que a gente lembra geralmente de tecnologia, né? Agora, por exemplo, comprar um ar-condicionado, isso é tecnológico?
Então, isso depende muito, né, Luciana? Existe muito conflito, inclusive com alguns técnicos da prefeitura, antes, na gestão passada, se ar-condicionado entra ou não entra como produto de inovação. A gente tem que lembrar que é o seguinte, a inovação não é o bem que ele está comprando, a inovação é o resultado daquele bem.
Melhorar a produtividade.
Exatamente, né? Então a inovação ela acontece, lembrando um pouquinho, no desenvolvimento de produtos, novos serviços, né? Melhoria nas técnicas de produto, técnicas de serviço, na gestão organizacional deles ou em design de algum produto que você possa melhorar. Então, o resultado disso pode ser considerado inovação. Então, por exemplo, vamos supor que uma empresa ela precise, vai desenvolver uma experiência ou desenvolver um produto e que trabalhe com algum material e esse material, por natureza, precisa ser refrigerado. Né, obrigatoriamente. Então, se aquele produto que ela vai trabalhar precisa ser refrigerado, então, obrigatoriamente, o ar-condicionado entra como um recurso porque é necessário o ar-condicionado para manter aquele ambiente refrigerado. Agora, se é só uma questão de bem-estar ou status ou qualquer coisa, aí o ar-condicionado não entra nessa característica. Então, eu não posso colocar o ar-condicionado como um benefício que ele poderia ser adquirido através do ISS tecnológico, né? Uhum. Mesmo que o produto final possa ser inovador. Mas aí o ar-condicionado não faz parte do processo para desenvolvimento daquele produto. Agora, um produto de laboratório, por exemplo, que precise, né, de um ar-condicionado, aí o ar-condicionado faz parte do processo. E aí é importante e é obrigatório ele ter isso, né? O controle de temperatura precisa ter. Então, ótimo. Né? Ou, às vezes, até mesmo o contrário, um aquecedor. Às vezes, ele precisa de um aquecedor para manter a temperatura do ambiente elevada. Também é válido nesse ponto também.
Inovação no processo de produção para aumentar a eficiência.
Exatamente.
Tá, e esse ano, bom, é o primeiro edital desta gestão, né? Tem alguma novidade?
Tem com relação ao prazo, né, Luciana? Os últimos editais ficaram apenas 20 dias abertos, os editais. Isso inviabilizava um pouco a apresentação dos projetos, por causa de tempo. Às vezes as empresas não tinham tempo para levantar toda a documentação que tinha. Esse ano nós estendemos o prazo do ISS para 90 dias, né? Então nós temos 90 dias que nós vamos estar coletando esses projetos para fazer análise. E se esses projetos se enquadram no ISS tecnológico e podem usufruir desse benefício. Né? Então, acho que... E aí a gente tem a ideia de aumentar o leque de empresas e de áreas, né? Vamos falar assim, setores da economia que utilizem o ISS tecnológico como benefício. Né? A gente entende que todos os setores hoje podem utilizar isso e a gente quer expandir esse leque para que todos possam usufruir esse benefício.
Um prazo, então, é a única novidade.
Tem essa novidade, né, dos 90 dias, mas tem outras novidades com relação, aí entra mais na parte de fiscalização do produto, né, da entrega do trabalho, né. Então, a gente também percebeu algumas falhas na entrega dos processos, né? E aí a gente tentou adequar ela com as regras hoje que a FINEP utiliza para editais de inovação, que estejam bem alinhados com o mercado para que fique um negócio bem bacana e alinhado com as tendências mesmo de prestação de contas, de apresentação do produto e tudo mais, para não ter problema com relação a isso.
Agora, elaborar esse projeto para participar do edital é algo muito difícil?
Não é, Luciana, não é não. Tá? A gente precisa de informações simples, mas é lógico, vai dar um pouco de trabalho para o pessoal, porque eles precisam levantar tudo o que eles precisam para desenvolver aquele produto, bem, serviço que eles precisam comprar, consumir, pegar cotações de preço, né? três cotações, que é o que a lei exige, né? Para prestar contas, vai ser considerado o menor valor. As empresas que vão trabalhar precisam estar aqui em Maringá, constituídas aqui em Maringá. Então, tem as regras que o próprio edital fala, mas não é nada complicado. Preenche-se uma ficha, apresenta-se o projeto, né, o que ele vai contemplar, e aí a gente vai fazer uma análise. Uma outra coisa legal que a gente vai estar implantando esse ano é que a gente já entrou em contato com o SIM, que é o Centro de Inovação aqui de Maringá, e ele vai participar, nós, para dar um laudo, vamos falar assim no termo, técnico sobre esse projeto de inovação. Ou seja, se esse projeto caracteriza-se ou não inovação e se está dentro dos parâmetros disso. A documentação, lógico, eles não podem avaliar se a documentação está correta ou não. E o parecer do SIM também ele não tem força de lei. Ou seja, isso serve como embasamento para que o comitê que analisa, né, os processos tome como embasamento um parecer do SIM, que é um parecer técnico. Porque às vezes ali na prefeitura não são todos técnicos que vão conseguir analisar esse termo. Então eles ficam em dúvida, isso é inovação ou não é inovação? Como que é? Então, para evitar esse tipo de transtorno, então até o próprio Ulisses pediu que isso fosse feito, né? O prefeito, para que tivesse um embasamento técnico, sem fins políticos e que fosse estritamente técnico esse parecer.
Uhum. E os empresários, eles se interessam por esse edital? Há uma procura grande?
Olha, nos outros editais do ano passado a gente teve bastante interesses, né? Uhum. O que a gente tem percebido, e foi legal você ter frisado isso agora, muitos projetos foram recusados por problemas de documentação. Às vezes, eles precisam ter comprovantes, que está tudo em ordem, ter pago os ISS corretamente no ano anterior, não ter nenhuma falha. Então, assim, a maior parte dos projetos recusados foi por problema de documentação. O que a gente quer fazer esse ano? A gente quer ajudar eles, inclusive, nessa preparação de documentação. Ver se está faltando alguma coisa, analisar antes, para que a gente possa ajudá-los, para que não tenha esse problema na hora de prestar ou de postar o projeto em cima disso. A gente vai tentar auxiliá-los também na aquisição desses documentos para que não tenha tantas recusas. A gente percebe que tem muitas demandas, as pessoas querem participar, mas sente também um pouco de receio em cima disso, porque sempre está barrando. Mas tem falta de documentação é o principal motivo. Então a gente vai tentar agora, com o tempo, já que o tempo aumentou do ISS, está visitando algumas instituições, visitando alguns... vamos falar assim, algumas associações, né, e a gente se coloca à disposição, inclusive, se tiver alguma associação que queira maior esclarecimento, a gente pode ir até eles, dar o esclarecimento, alguma cooperativa, para ajudá-los a entender como funciona o ISS tecnológico, como eles devem fazer a preparação do material, do documento, para que eles possam apresentar esse documento de forma transparente e clara para nós.
E ainda serão dois editais por ano?
Serão dois editais, um agora em fevereiro e um em agosto.
Bom, olha, um ouvinte tá dizendo o seguinte: condicionador de ar, que a gente estava falando do ar-condicionado, né? É uma necessidade, não um luxo ou status, né? Vejam que no sul dos Estados Unidos apenas se desenvolveu a partir do advento do aparelho. Ele está falando aqui, né? Que o sul dos Estados Unidos era muito quente, daí veio o aparelho e tal. Mas aí você explicou, né, Franz, que...
Isso, depende muito de cada tipo de projeto que eles estão colocando.
Para esse digital, só entra ar-condicionado se tiver relação com a inovação.
Exatamente.
Né?
Se ele for obrigatório, se aquele produto que ele está gerando necessitar do ar-condicionado. Um conforto, é lógico, você está num ambiente. Ah, eu vou me sentir mais confortável porque eu vou produzir melhor. O ar-condicionado não se encaixaria nesse ponto. Agora, por exemplo, um servidor. Vamos pensar assim, eu preciso comprar um servidor. E o meu servidor obrigatoriamente precisa ser refrigerado, um servidor de dados.
O que o ouvinte está dizendo, o nosso ouvinte Ricardo, é que produtividade tem muito a ver com o ambiente climatizado. Né? A produtividade aumenta num ambiente climatizado. Né?
É bem justificável esse tipo aí, mas a gente tem que tomar cuidado com relação a esse... Se você tiver como medir isso, sim, tudo bem, né? Mas...
Levar uma pesquisa.
Mas não é tão simples. A gente sabe que gera esse tipo de confronto, né? De ideias. Mas hoje o que a gente está trabalhando é basicamente com isso. Se aquele bem, né, o produto, obrigatoriamente precisar, ele pode entrar como requisito para inovação. Caso não seja obrigatório, ou seja, eu não preciso dele para produzir, não necessariamente eu preciso dele. Aí ele não vai entrar como um material pertencente ao ISS tecnológico.
São 2 milhões de reais de renúncia fiscal por ano.
Isso, não, deu um pouquinho mais esse ano, por causa do aumento da inflação, mas é basicamente 2 milhões.
Por que é importante participar desse edital, né? Qual que é a vantagem de se investir em inovação nas empresas de serviço?
Acho que assim, é uma ferramenta muito importante que a gente tem esse ISS tecnológico, esse edital, porque vai ajudar as empresas a produzirem mais, a desenvolver novos produtos e até mesmo às vezes produzir mais e estar competitivo no mercado. Então você tem hoje grandes ideias, grandes coisas que às vezes você quer trabalhar na sua empresa e às vezes você não tem condição. Então, ou seja, aproveita o ISS tecnológico para que você adquira o recurso disso. A ideia do município é justamente fomentar esses tipos de ideias inovadoras para que a gente possa realmente alavancar o faturamento dessas empresas, se tornar mais competitivas e competir nacionalmente, né? Regionalmente, nacionalmente e mundialmente, quem sabe. Essa é a ideia, né, do edital. Não simplesmente fazer a renúncia fiscal pela renúncia, não, mas trazer realmente produtos inovadores, empresas que desenvolvem novas tecnologias para cá que possam utilizar esse recurso para fomentar o mercado, né? E assim faturar mais, aumentar o resultado de ISS, o faturamento de ISS no município e tudo mais. A gente está fazendo um levantamento, mas assim, os dados preliminares que a gente tem, Luciana, é que as empresas que participaram do ISS tecnológico, de uma maneira ou outra, tiveram aumento na receita, tanto de empregabilidade, quanto inclusive de faturamento.
Vocês estão fazendo esse levantamento ainda?
A gente está fazendo, mas já tem algumas informações preliminares de algumas empresas, entendeu? Então, quer dizer, a tendência é que esses números se mantenham realmente. E é importante, né? A empresa, para se tornar competitiva, hoje tem tantas coisas novas que estão acontecendo no mundo, e às vezes uma empresa que é pequena, inclusive, paga-se muito ISS, e aí ela se vê sem recurso de investir. Aproveita, investe, em vez de você, né, pagar um imposto, né, investe na tua empresa, é possível isso. O trabalho que você vai ter é simplesmente de colocar o projeto para nós. Tem que ser bem documentado, certinho tudo, como manda a lei, Mas tendo...
Está tudo explicadinho no edital.
Está tudo explicadinho no edital. Tendo isso daí funcionando, uhum. É basicamente certo aí que ele vai ter esse recurso para poder investir na empresa dele.
E o empresário tem que ter esse olhar, né? Olhar para toda a sua empresa, ver onde pode melhorar.
Exatamente. Sempre. Né? Uhum. O empresário tem que estar atento a isso, né? Você percebe que no Sebrae hoje, a maior parte que você vê das empresas fechando é a questão da gestão, é o olhar inovador, né? Uhum. A gestão dentro das empresas, que acabam levando ela a um fechamento, uma falência, né? E uhum. É importante ele ter esse olhar.
Tá certo. Franz Dalbello, diretor de inovação de Maringá, muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio, uma boa tarde.
Obrigado, Luciano. Obrigado, ouvintes.
Falamos sobre o ISS tecnológico, que está com as inscrições abertas, são 90 dias de inscrições aí para o edital, né, do ISS tecnológico, e vale a pena participar aí, porque as empresas, elas deixam de pagar o ISS e investem o recurso na própria gestão.